Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live, mais um podcast, mais um encontro nosso aqui. E hoje eu quero falar com você sobre desapego, sobre apego, basicamente, né? E a gente entender como que a gente pode fazer, né? Quais movimentos internos eu posso fazer para eu poder me desapegar de coisas, pessoas, situações, lugares que estão me mantendo presos, que estão me impedindo de dar o próximo passo de evoluir na minha vida, seja pessoalmente, seja profissionalmente, seja nos relacionamentos, amizades, enfim. O que que eu ando apegado que tem me impedido de viver a vida que eu podia viver? E olha, antes de falar disso, que eu quero te dizer o seguinte, né? Para entrar já nesse assunto, na verdade. Enquanto você aceita as coisas como elas são, você não evolui. Você só evolui quando você para de aceitar. Quando você diz assim, cara, isso aqui não me serve mais. Enquanto você acha que aquilo ainda serve, você vai sempre dar um jeitinho de continuar mais tempo. Você vai se esforçar um pouco mais para fazer aquilo se encaixar. Você vai passar a achar que você que está errado, que você está exigindo demais, que você está se esforçando de menos, que você não está sendo bom o suficiente naquele momento para lidar com aquelas coisas, certo? Então, assim, enquanto você aceitar aquele resultado medíocre que você tem na tua vida, naquela área da tua vida, naquela coisa que você precisa desapegar, você não vai conseguir dar o próximo passo. Você precisa desapegar para que aí, daí sim, você possa estar aberto para outra coisa, tá? Vou dar um exemplo, relacionamento. Imagina o seguinte, você tem um relacionamento abusivo, tóxico, uma pessoa manipuladora, uma pessoa que te joga para baixo, que te humilha, que critica o teu corpo, sabe? Que controla você financeiramente, que faz você sentir mal com as roupas que você usa. Enquanto você acha que aquilo ainda dá para aguentar, enquanto você acha que aquilo ainda pode ter um jeito saudável, que errado é você, que você consegue tolerar um pouco mais, aquilo vai continuar existindo na tua vida. E aquilo não vai sair da tua vida até que você decida que chega. Entendeu? Até que você decida que chega. Enquanto você não decidir que chegou daquilo ali, você vai continuar protelando, vai continuar aguentando, você vai continuar achando que o problema é você, que o defeito é você, que você não se esforçou o suficiente, né? Só vai mudar quando você decidir que chega. E se pegar esse exemplo do relacionamento, para pensar. Você pode até pensar que você merece alguém melhor. Você merece ser mais bem tratado, você merece ser acariciado, você merece ser tratado com respeito, com alegria, com gratidão. Você merece. Mas enquanto você aceita o que você não merece, você nunca vai ter o espaço livre para que outra pessoa chegue na tua vida, certo? Você até pode pensar, eu mereço ter uma pessoa melhor do meu lado, certo? Mereço. Só que enquanto você tá com aquele encosto de rio do teu lado, né? A assombração ali que te acompanha, enquanto você tá com aquilo ali, não tem como outra pessoa chegar, concorda comigo? Porque você está indisponível, você não está aberto. Enquanto você ainda acha que aquilo tem jeito, que aquilo tem futuro, que aquilo ali dá para aguentar um pouco mais, você vai protelar essa dor, esse sofrimento, você vai levar isso por mais tempo e você vai achar que o problema é você, que você tem um defeito. E o teu defeito, na verdade, é ser, como é que a gente chama? Positivo demais, assim, de acreditar que as pessoas vão mudar, que vai ser diferente. E o que você precisa entender, assim, ó, a lógica que eu quero te dizer é a seguinte: você tá num relacionamento ruim, aí você pensa assim, para eu sair desse relacionamento, eu tenho que ter um outro relacionamento melhor. Eu tenho que encontrar uma pessoa melhor, porque eu saio daqui e vou direto para algo muito melhor. Eu não quero correr o risco de ficar um tempo sem ninguém. Eu não quero correr o risco de sofrer a dor, né, da solidão, do vazio. Só que olha só, se você for esperar a pessoa perfeita chegar na tua vida enquanto você está casada com o próprio diabo em pessoa, né, por exemplo, não vai dar match. Essa pessoa não vai entrar na tua vida, não vai ter espaço, você não vai ter nem tempo de encontrar pessoas e conversar com pessoas. Então, enquanto você continua mantendo aquilo que não serve, você está adiando de encontrar o que serve. Você está adiando de viver a vida que você merece por conta das decisões que você não está tomando hoje. Então, o que eu quero te dizer é, pare de esperar ver o próximo passo para você dar o próximo passo, né? Ver o próximo degrau para você dar o próximo passo. Entenda que você precisa aceitar que o degrau onde você está não te serve mais. E quando você entender que o degrau onde você está não te serve mais, o próximo passo é inevitável. Porque, cara, não tem para onde voltar. Não tem para onde voltar, porque enquanto você acha que tem para onde voltar, como se você fosse comparar uma nova pessoa com a pessoa que você tem na tua vida atual, você sempre vai ficar tentando achar uma decisão racional na tua cabeça. Não, esse aqui é melhor nisso, mas aquele lá é melhor naquilo, esse aqui é melhor assim, mas e se aquele lá for diferente? E se isso que eu acho que é bom não for bom, né? Então, o que que acontece nesse olhando para isso aí, né? Você fica preso na tua mente. E sabe onde é que a gente toma a decisão? A decisão não é tomada aqui. A decisão é tomada aqui no nosso coração. Não é a cabeça que decide, não é o teu racional, é o teu coração. Então, assim, a própria neurociência prova isso. Todas as decisões que você precisa tomar na vida, a parte responsável pelo teu cérebro emocional, ela é irrigada alguns milissegundos antes da parte responsável pelo cérebro racional. Então você é emocional primeiro e racional depois. O racional não decide por você. O racional, ele encontra os argumentos que validam aquela decisão emocional que você tomou. Então eu quero que você pense, por exemplo, a gente está falando de relacionamento, né? Eu estou falando de apego, mas eu dei o exemplo de um relacionamento abusivo. O que te faz não sair desse relacionamento é o medo que você tem da solidão. Né? O medo de ficar sozinho. Você pensa assim, tá ruim com essa pessoa. Eu sei que tá ruim, todo mundo sabe que tá ruim, você também sabe que tá ruim. Mas você olha e pensa assim, talvez estar sozinho é pior do que estar com essa pessoa. Talvez não. Mas talvez se eu terminar com ele, não encontre outra pessoa. Talvez encontre, né? O que eu quero te dizer é que você precisa entender que o que está acontecendo, que você precisa desapegar, não serve mais. Enquanto você achar que serve, você vai ficar comparando isso com outra coisa. E não tem comparação. Cara, se não serve mais, não serve. Não importa, não tem argumento que fale sobre isso. Você tem que seguir em frente. Tem uma parábola, né, uma metáfora, que conta uma história assim. Morreu o vigia do museu, lá no, né, um mosteiro, enfim, lá no, na, no Oriente, né? E aí morreu esse cara que era o vigia do museu. E aí, beleza, contrataram, né? Chamaram vários samurais lá para eles virem fazer o processo seletivo para decidir quem ia ser o próximo, né? O novo vigia do museu. E aí, beleza, tinha uns 20 ou 30 samurais numa sala, sentados num banco ao redor das paredes, cada um com a sua própria espada, né? Todos treinados na arte de guerra, de combate, matar pessoas e tal, né? Hipervigilantes ali. Aí chegou o vigia do museu e disse assim: pegou uma pecinha de porcelana, colocou em cima de uma mesinha central. Com todo cuidado, todo carinho, ele largou aquela pecinha e disse assim: essa peça aqui, ela foi fabricada à mão, não sei por quem, não sei aonde, não sei quantos séculos, sabe? Com material que veio, não sei da onde, sabe? Foi dando vários detalhes, foi pintado à mão, com toda delicadeza, com uma tinta fabricada, não sei por quem, trazida especialmente de um lugar encomendado pelo rei, não sei o que e tal, sabe? Aquela peça preciosíssima, né? Ele deu todos esses detalhes. E colocou em cima da mesinha e falou para eles assim, né, para todos aqueles samurais que estavam ali, ele disse assim: esse aqui é o problema. E ele saiu da sala. E todo mundo ficou se olhando, pensando assim: o que que esse cara tá falando? Como assim? Colocou uma pecinha tão delicada e falou: esse aqui é o problema, né? Se eles estavam num processo seletivo para ser vigia de um museu, eles entendiam que era papel deles proteger as obras de arte do museu, né? E ele falou: esse é o problema. E saiu da sala. E ninguém entendeu, ficou todo mundo se olhando, né, pensando o que está acontecendo. E veio um samurai bem doido lá, pegou uma espada, veio correndo e pá, destruiu aquilo bem no meio, né, com a espada, assim, quebrou aquilo em vários pedaços. E todo mundo olhou assim: meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí o vigia, o dono do museu, voltou e disse assim: você está contratado, né? Aquele samurai que destruiu a peça, a obra de arte tão enigmática ali, foi contratado. E por quê? A resposta dele foi assim: porque um problema é sempre um problema. Não importa o quanto ele custou, não importa com quanto carinho ele foi feito, não importa quanto tempo ele está na tua vida, não importa se ele é um problema, ele é um problema. Cara, então essa é a ideia. O que que você vem cuidando com tanto carinho aí na tua vida que não precisa mais estar tá aí? Que vem atrapalhando você de desenvolver, de dar o próximo passo? O que que você vem mantendo aí que não te serve mais, mas enquanto você decide deixar um pouquinho mais, você impede a tua vida de trazer aquilo que se encaixaria de verdade aí. E você tá mantendo isso na tua vida pelo medo de ficar sem. Só que o medo de te ficar sem tá te fazendo aceitar algo que não te serve e te impedindo de conseguir aquilo que você merece. Você entende? Você entende que você precisa enfrentar esse medo de perder para você poder viver a vida que você merece viver? Então, eu falei aqui de relacionamento, né? Mas foi para ilustrar esse caso. Talvez o que você tá apegado aí pode ser a tua casa. Pode ser o teu carro, pode ser o teu trabalho, pode ser a tua profissão, pode ser a tua cidade, pode ser qualquer coisa que em algum momento representou algo muito grandioso para você, representou algo realmente muito poderoso, muito forte, né? Mas que agora representa só resquícios, lembranças de uma vida que não existe mais. O Márcio falou ali o serviço público. Márcio, cara, eu super te entendo. Eu fiquei 12 anos no Serviço Público Federal. Eu fui diretor de administração de uma escola do governo federal. Eu sei muito bem como é isso. A gente diz assim que você está no serviço público, É como você ter tipo um cabresto de ouro, né? Porque assim, você tá ali, aquele dinheiro ali, você sabe que é difícil você sair de lá e ganhar aquele dinheiro em outro lugar, fazendo outra coisa. Então, pelo dinheiro você vai ficando. Só que aquilo ali, mesmo que seja de ouro, é um cabresto, né? Vai te limitando a visão, vai te fazendo ficar ali, fazer aquilo que você tem que fazer daquele jeito, né? E você se sentindo angustiado, sentindo que você tem um problema, né? Você tentando fazer o trabalho de mais pessoas, muitas vezes aí se sentindo mal, né? E cara, é muito complexo. Só que assim, enquanto você aceita que isso é uma alternativa, você sempre vai confrontar isso, né? Você sempre vai confrontar isso com outras possibilidades. E na decisão racional, talvez, a segurança que o serviço público traz vai te fazer sempre decidir por isso, né? E não tá errado, são decisões que a vida toma. A questão é como é que você tem se sentido com essas decisões? E às vezes essas decisões aí, elas são justamente o que estão impedindo a gente de viver. Quem sabe, né, Márcio, tem algo incrível para você aí. Só que para isso você tem que dar esse passo, né? O Márcio falou: eu tô no topo da carreira, mas não me orgulho disso. Pois é, cara, eu super te entendo, sei como é que é. E o que eu vejo que é muito difícil, e para mim era muito difícil, não sei se você já passou por isso, mas para mim era muito difícil, às vezes, você tá lá e você se esforçar sozinho, muitas vezes, em fazer uma atividade. Porque fazer aquilo que é o básico, né? Todo mundo faz. Agora, fazer algo diferente, algo inovador, algo que mude o jeito que as coisas fazem, algo que saia daquele status quo, né? Que tenha um resultado realmente legal para o usuário final, que mude a dinâmica da coisa, você tem que mover uma força gigante, fazer tudo sozinho, né? Parece que você vai contra o mundo para fazer isso. Isso é cansativo, não importa o nível de hierarquia que você tá, né? Mas assim, cada um tem o seu caminho. E tem gente que tá confortável, tem gente que tá feliz, tem gente que tá super bem. Eu mesmo, enquanto tava no serviço público, eu tava desesperado para sair de lá, né? Eu tava tentando, tive uma cafeteria, uma torrefação de café, fabriquei móveis de madeira. E aí que eu entrei no mundo da terapia para eu me entender, entendeu o que estava rolando dentro de mim, que negócio era esse, né? Primeiro como paciente, daí eu fiz cursos e virei voluntário, e depois eu acabei, de repente, percebi que tinha um movimento acontecendo aqui no YouTube, no Spotify, tinha pessoas me procurando, me contratando, querendo, né, a minha mentoria, o meu processo de terapia para ajudar elas a viver melhor, né? E virou um processo, virou uma empresa que não foi algo que eu busquei aqui, né? Eu busquei ganhar dinheiro lá em outras coisas, né? Dinheiro para eu poder sobreviver. E no fim das contas, o dinheiro acabou vindo de uma coisa que eu nunca esperava, né? Então, o que eu quero te dizer, assim, se eu puder dar uma dica para você que tá me vendo, me ouvindo, né? Procura descobrir o que você gosta. Sabe aquilo que te faz bem? Aquilo que faz teu coração vibrar? Encontra um jeito de fazer isso, mesmo que você não ganhe dinheiro com isso. Encontra um jeito. Foi assim que, para mim, tudo se resolveu assim, entendeu? Eu comecei a fazer e de repente aquilo virou um movimento, sabe? E aquele movimento me permitiu viver bem. Uma coisa que eu quero dizer também, a gente falando de apego, é que a gente foi educado pelos nossos pais, ou enfim, a gente foi educado para a gente ter certos valores, né? E a gente, de alguma forma, tentar seguir a vida que eles viveram, a vida que eles entendem que é a mais adequada, né? Então, eu vejo uma geração da minha idade, a maior parte das pessoas foram educados para terem um emprego. Você foi educado para ir fazer uma faculdade, para você se tornar um profissional, para você passar no concurso público, talvez, e ter um bom emprego, ganhar um bom salário e viver bem, né? E eu vou te dizer, cara, você não precisa de um emprego, você não precisa de um salário, você precisa ganhar dinheiro. Isso é inegociável. Todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo precisa comer, se vestir, se alimentar, pagar conta de escola, de água, telefone, aluguel. Você precisa, isso é inegociável, você tem que ganhar dinheiro. Agora, ter um emprego é uma das formas de você ganhar dinheiro, mas não é a única, né? Tem várias outras. Então, se eu puder dar uma dica, rastreie isso. Primeiro, rastreie o que você gosta, que é o mais importante, né? O que te faz bem, o que faz teu coração vibrar. E depois disso, tenta encontrar um jeito de você fazer isso, ganhando dinheiro, que alguém te pague para você fazer isso. Cara, esse é o melhor dos mundos, né? E aí você passa a ter mais dinheiro, até que vai chegar um momento que você não precisa mais necessariamente de um salário, de um emprego, de uma outra coisa, né? A vida flui mais naturalmente. Só que, volto a dizer aqui, o início do tema dessa nossa live. Enquanto você sentir que tá bom, que você tá apegado àquilo ali, você não abre espaço para que uma outra coisa ainda melhor chegue na tua vida. Então, a gente precisa desapegar de algumas coisas para a gente poder construir outras. Tem uma guerra, eu não me lembro agora qual é o nome da batalha, eu acho que é a de Guernica, eu acho, mas eu não tenho certeza. Que o comandante, eles foram invadir um território, numa praia, e eles vieram em navios. E aí eles chegaram naqueles navios, e a hora que os soldados desembarcaram no território do inimigo, naquela praia, eles tinham tudo contra eles. Eles estavam em uma menor quantidade, os outros estavam em casa, tinha uma barreira geográfica, né? Que era uma pedra muito alta, que os outros estavam em cima, eles estavam embaixo. Eles estavam absolutamente. Estava tudo desfavorável a eles. Mas quando esses soldados desembarcaram, o comandante, sabe o que ele fez? Ele mandou colocar fogo nos barcos deles mesmo, né? Ele falou, cacete, como assim, né? O nosso barco, a gente chegou aqui, colocou fogo no nosso barco. Aquele fogo, ele foi um sinal inequívoco de que aqueles soldados, eles não tinham uma escolha. Ou eles ganhavam aquela guerra, ou eles morriam naquela guerra. Eles não tinham para onde voltar. Eles não tinham barcos, não tinham outra coisa, não tinham casa, entendeu? Cara, e isso dá uma sensação de força que você não tem ideia da onde você tira, sabe? A força só tá lá, porque você não tem para onde voltar. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essa questão do apego. Às vezes a gente está apegado a algumas coisas, desejando quase como um sonho que coisas melhores aconteçam na nossa vida. Mas para que aquelas coisas melhores aconteçam, a gente precisa soltar essas que serviram, mas que não estão mais servindo tão bem. Porque enquanto eu continuo apegado a elas, né, eu continuo tendo meu barquinho para voltar lá, eu não vou dar tudo de mim, né? Eu não vou me esforçar do jeito que eu poderia para fazer isso aqui tudo acontecer da melhor forma possível, né? Então essa a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? E o apego ele pode ser de uma profissão, sabe? Às vezes você quer sair daquela profissão, mas você não consegue sair porque você dedicou anos da tua vida fazendo faculdade, se especializando, criando uma reputação, o status quo. Como que você de repente vai abandonar tudo isso e começar de novo numa outra área, né? Então, assim, se não te serve mais, é o vasinho lá do museu, entendeu? Se não te serve mais, não importa quanto você dedicou esforço, carinho, dedicação, né? Você pode começar de novo, você pode se reinventar. Porque veja bem, ah, eu tenho que seguir essa profissão porque eu fiz faculdade. Cara, para pra pensar, você decidiu por essa profissão quando você tinha 17 anos. Você era uma criança, cara, com 17 anos, você não sabia lidar nem com os teus hormônios do teu corpo, entendeu? Como é que você vai decidir a profissão que você vai desempenhar o resto da tua vida inteira? E depois você não pode mais mudar de profissão porque você já dedicou esforço naquilo ali? É um absurdo você parar para pensar dessa forma, entende? Só que a gente tem que desapegar daquilo ali para a gente poder construir algo diferente, para a gente poder viver experiências diferentes, né? Poder ter uma rotina diferente, um jeito diferente. Existem milhares de formas de viver a vida, sabe? Vou dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa uma vez que a pessoa tinha um trabalho que ela odiava, trabalho de escritório fechado o dia inteiro ali, né? E ela odiava fazer aquilo ali, odiava, não aguentava mais. E aí, beleza, ela saiu de férias. Nas férias, ela disse que o único momento bom da vida dela era aquele 1 mês de férias. E naquele 1 mês de férias, ela sempre ia para um lugar lá no Nordeste, sempre a mesma praia. E ela chegava lá, e o que ela mais gostava era andar de lancha, né? O passeio de lancha, ou, enfim, saía andar de barco lá. E aí ela dizia assim: eu trabalho 11 meses, né, da minha vida para eu viver 1 mês, né, aqui nessas férias aqui. E o que eu quero passar para vocês é a ideia é a seguinte, cara. Sabe aquela pessoa que pilota o barco? Ela tá lá todo dia naquele barco. E ela não paga para andar naquele barco. Pelo contrário, as outras pessoas pagam para ela, para que ela ande de barco e leve as pessoas passear. Você entende o que eu quero dizer? Aquela pessoa tá todos os dias na praia com o um pezinho na areia. Ela tá lá, dorme, acorda vendo aquele pôr do sol todos os 12 meses do ano. Sabe? Então, o que eu quero te dizer é assim, cara, você só tem uma vida para viver. Mesmo que você acredite, né, na ideia espírita, né, de reencarnação, de vidas passadas e tal, ainda assim, como a pessoa que você é hoje, essa vida é única. Então, cara, você tem que viver ela. Então, assim, a gente precisa desapegar de algumas coisas, alguns conceitos que passaram pra gente poder viver melhor. Sabe? Entender o que que é importante para a gente poder construir e estar tá aberto para receber todas aquelas bênçãos que a vida está pronta para entregar para a gente. Só que para a gente poder pegar aquela bênção e receber, a gente tem que soltar o que a gente está segurando na mão, sabe? Porque a mão está ocupada e quando a mão está ocupada eu não consigo pegar aquilo que está lá. Tá bom? Gente, então o que eu queria dizer para vocês era isso hoje. Eu senti que precisava falar sobre isso hoje com vocês, tá? Eu senti que era um momento de botar isso aqui para fora e dizer que eu não sei do que você está apegado aí, não sei do que você tem medo. Mas lide com esse medo, solte esse medo. Entenda que quando você está apegado com alguma coisa, você sabe que aquilo não te serve mais, mas você está com medo de que piore se você tomar uma decisão. Só que eu vou te dizer: pode piorar? Claro que pode, tudo na vida pode. Mas se já não está bom do jeito que está, que diferença vai fazer? E agora a próxima pergunta. E se em vez de piorar, melhorar? E se tudo for muito melhor do que você imaginava que poderia ser? Você está disposto a perder tudo isso para manter o que você tem do jeito que está? E se manter tudo que tem, do jeito que tá, com os mesmos problemas, como é que vai ser tua vida daqui 5 ou 10 anos? Você reclamando das mesmas coisas e fazendo, né, as mesmas rotinas todos os dias? Pensa um pouco sobre isso e pensa se tá bom. Se tiver bom, tá ótimo, né? Agora, se não tiver, tenta ver o que você precisa fazer para desapegar. O que que você precisa fazer para soltar, para você poder estar aberto e ter espaço dentro de você para receber todas as bênçãos que a vida tem para você, tá bom? Gente, então fica esse convite aí para vocês. Eu quero fazer dois convites agora. O primeiro é que eu vou fazer um curso presencial em São Paulo, vai ser o meu primeiro curso em São Paulo. Galera que me ouve aqui de vários estados do Brasil, São Paulo é o coração logístico do Brasil, né? Tem voos para São Paulo todo dia, todo momento, toda hora, né? Então, talvez essa seja a melhor oportunidade que você já teve até aqui de fazer um curso presencial comigo. Vai ser dia 13 e 14, sábado e domingo de abril agora, tem menos de um mês, mas dá tempo ainda de você se inscrever e vir fazer esse processo comigo. É um baita processo de transformação pessoal, a gente realmente muda muita coisa ali. A gente ressignifica traumas de infância, a gente aplica na prática, a gente vive uma experiência muito transformadora, tá? No meu site, aqui na descrição do vídeo, tem o site. Lá no site tem o link do curso, todas as informações, o local, tá tudo lá detalhadinho, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar aí e vai ser um prazer poder te guiar nesse seu processo aí, tá? Além disso, eu tenho os meus cursos online, né? Eu tenho dois cursos, basicamente. Eu tenho um curso de hipnoterapia voltado para o autoconhecimento. Ele é um curso bem simples, bem barato, inclusive. Ele é um curso só para você se entender melhor e dominar essas ferramentas da hipnose clínica para você usar na tua própria vida. Você vai entender das mais de 170 auto-hipnoses que eu tenho aqui no canal, quais ferramentas estão nessas auto-hipnoses e como você pode se apropriar disso para criar as suas próprias auto-hipnoses, para lidar com as suas próprias questões internas, né? No momento em que a vida exige esse autocontrole de você. O curso está aqui também, acessa o site lá, chama Hipnoterapia para o Autoconhecimento. Tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho curso online de formação de terapeutas. Tem muita gente que não pode estar no curso presencial e quer realmente se tornar terapeuta, quer ter uma outra fonte de renda, quer viver melhor, quer colocar esse chamado à disposição do mundo, sabe? Quer realmente viver a experiência de poder ajudar outras pessoas e com isso ganhar dinheiro, seja como uma segunda fonte de renda ou como uma transição profissional, né? Cara, essa oportunidade está à tua disposição, tá aqui lá no meu site, tem também, chama Formação de Terapeutas Métodos W8, ele é baseado em hipnose clínica e PNL, e ele te ensina tudo que você precisa para começar a atender, para ter clientes, para ganhar dinheiro fazendo isso, né, e se colocar a serviço do universo aí, porque, cara, o que a gente precisa aqui agora é de bem-estar emocional. A gente precisa, como comunidade, viver melhor, sabe? Soltar o medo, soltar a raiva, perdoar as pessoas, né? Se perdoar por tudo que aconteceu e viver bem, sabe? Quando a gente tá bem emocionalmente, o dinheiro ele flui muito mais facilmente na nossa vida. E se você sentiu o chamado aí de se tornar um terapeuta, não deixe de acessar esse conteúdo. Já, cara, formou centenas de pessoas aí que trabalham, que atendem, né? E que ganham dinheiro fazendo isso, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui comigo também para te guiar e te mentorar nesse processo aí, tá bom? E a última coisa que eu quero te convidar, se você sentir que eu posso te ajudar, eu faço sessões de terapia à distância por chamada de vídeo para qualquer lugar do universo, desde que você tenha Wi-Fi, a gente possa se conectar, né, por chamada de vídeo. A gente faz o meu processo inteiro de terapia, ele é feito em 3 sessões apenas, tem 2 horas de duração cada sessão e 1 semana de intervalo. Então, cara, em menos de um mês a gente muda a tua vida. Depois da primeira sessão você já vai ver que vai mudar muita coisa. A gente trata todos os traumas de infância, fobias, coisas que você carrega, pessoas te traíram, humilharam. A gente limpa tudo isso aí, sabe? A gente tira o poder que aqueles gatilhos têm. Você vai se sentir muito bem de dentro para fora. Você vai ter força para dar o passo que você precisa, tá bom? Se você sentiu o chamado aí, tem no meu site as informações. Ou me manda um WhatsApp, um Instagram, um sinal de fumaça, uma telepatia, qualquer coisa aí, que vai ser um prazer te mostrar como é que funciona o meu trabalho e poder te ajudar, tá bom? Gente, muito obrigado por você estar aqui. Um grande abraço, se cuida aí e até o nosso próximo encontro. Valeu?